a última vez que eu vim aqui, como a Ellen disse, né, eu falei sobre a igreja ser movimento, estar sempre em movimento para não se transformar num monumento. Eu fiquei muito emocionada ao ouvir sobre isso, sobre esse movimento de falar sobre Outubro Rosa, porque mostra como a igreja está atenta, né, à cultura, está atenta às necessidades. A Igreja Presbiteriana sempre foi uma igreja que foi muito ensinadora, ela promoveu a educação no Brasil. E falar sobre o Outubro Rosa também é uma maneira de promover, né, essa questão tão importante que é a prevenção. Quando a dona Ana estava aqui falando do testemunho dela, e ela disse que o médico lhe disse que não cuidar era a mesma coisa que se atravessar a rua e ser atropelada, eu me lembrei da passagem quando o povo de Israel estava assim, diante do Mar Vermelho. E daí eles ficaram apavorados, né? Não sabiam o que fazer. E o Moisés foi falar: e aí, Senhor? Foi orar, né? E qual foi a resposta de Deus para eles? Diga ao povo que marche. Eles tinham a fé de que Deus ia fazer alguma coisa. Eles tinham, Moisés tinha ali o instrumento, mas aquela hora era a hora de marchar. E agora é a hora de vocês, mulheres, que estão aqui, marcharem, fazerem todo o diagnóstico preventivo, porque realmente, quando o câncer, por muitos anos, ele foi sinônimo de morte, porque não haviam recursos. Né? Não havia recursos por aí. Mas agora não, a medicina está muito avançada. Então, não é mais isso. E quando há o diagnóstico precoce, a cura. Há mais probabilidade de haver cura. Então, foi por isso que vocês estão aqui. É por isso que Deus trouxe cada uma de vocês, ou para ouvir para vocês mesmas, ou para vocês levarem essa mensagem para outras pessoas que não têm a oportunidade. Tá bom? Ah, é dos antigos, tem que ligar. Vamos ver. Isso aqui. Então, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Passar rapidamente sobre o que é o Outubro Rosa. Não sei se todo mundo tem conhecimento, apesar da mídia ter batido bastante, né? Quais os pensamentos e sentimentos vivenciados pela paciente quando ela recebe o diagnóstico do Outubro Rosa e o que diz o Manual do Cristão. E tudo isso pensando no tema que conversei junto com a Ellen sobre dias de paz. O descanso essencial nos braços do Pai. Bom, sobre o Outubro Rosa, é uma campanha, então, de conscientização para a prevenção de uma das doenças que mais mata no mundo, que é o câncer de mama. Então, é uma cultura de prevenção, melhor caminho para garantir saúde e qualidade de vida populacional. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, uma em cada 10 mulheres terá câncer de mama até 2030. Os números são drásticos, não é mesmo? O movimento começou em 1990, lá na cidade de Nova York, quando houve uma corrida pela cura. Mas levou 7 anos, só em 1997, é que algumas cidades, Yuba e Lodi, lá nos Estados Unidos também, realizaram atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença. No Brasil, como nós estamos sempre um tanto atrás, né, de alguns outros países, as campanhas de conscientização acontecem desde 2002, quando em São Paulo foi iluminado o mausoléu do soldado constitucionalista. E em 2011, levou outro tanto, outros anos, e que começaram as campanhas em diversos estados. Então, eu quero parabenizar de novo a Igreja Movimento, né, por essa iniciativa, sempre à frente. Eu queria passar um vídeo para vocês. Será que tem som? Eu quis trazer sobre o CAISME, porque é um hospital de referência pertinho de vocês. Então, nós não temos muitas desculpas, não, para não nos cuidarmos, para não tentarmos prevenir tudo isso. Mas eu queria falar um pouquinho de quais os sintomas, né, quais os sentimentos, os pensamentos vivenciados por uma mulher que recebe o diagnóstico dessa doença. Não é fácil, né, mas o câncer desencadeia reações devastadoras, tanto no âmbito orgânico como no âmbito emocional, provocando sentimentos, desequilíbrios, conflitos internos, além de causar um sofrimento tão intenso capaz de resultar em desorganização psíquica. E eu também recebi um dia o diagnóstico de câncer, não de mama. Mas eu demorei também para saber. E 3 meses depois já desenvolvi metástase no fígado. Cheguei a ser desenganada pelos médicos. Porque eu fiz 1 ano de tratamento, fiz cirurgias. E depois, quando surgiu o câncer no fígado, eu tinha nos dois hemisférios tumores malignos. E, normalmente, quando a pessoa tem de um lado, eles fazem a secção de um e a pessoa sobrevive, vai, né, tem uma sobrevida aí com apenas metade do fígado, 1/3 do fígado. No meu caso, eu tinha tumores dos dois lados. Por isso que o meu médico, que tinha feito a primeira cirurgia, ele me desenganou. Ele falou, sinto muito. Eu me lembro até hoje da cara de tristeza dele. Silvia, não há mais nada a se fazer. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou sequer pensamos. Na realidade, eu não pedi cura. Quando eu soube do diagnóstico de câncer, eu lembro quando o Ralph foi me contar, porque a médica contou para ele, né? Ele ficou, na realidade, a médica contou para minha filha, que estava grávida, e de 8 meses, e para minha nora, que estava para dar luz na semana seguinte, e elas que foram ao consultório e souberam desse diagnóstico. Foi hiper profissional a médica. E daí ela perguntou assim, vocês querem que eu conte ou vocês mesmos contam? Daí a minha filha contou para o Ralph, e eu lembro eu chegando em casa, e ele estava com uma cara bem abatida, e ele falou, lembra daquele exame que você fez, que eu já nem lembrava que eu tinha feito, né? É câncer, é maligno, né? É um tumor maligno. E eu disse o seguinte, Deus no controle. A única minha oração foi que eu queria muito ver um filho de cada filho. Na época, eu só tinha 3 netos. Agora tenho 11. Deus não é tremendo? Esse Deus em quem nós cremos não é tremendo? Ele não é poderoso para fazer muito mais do que pedimos? Ele é. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa ela fica tão abatida diante da notícia que, muitas vezes, o emocional dela põe a perder o tratamento. Então, é muito importante essa prevenção, é muito importante saber que isso acontece, que essa desorganização pode acontecer. Segundo Taylor, os pensamentos automáticos mais comuns, eles são divididos em três eixos. Sofrimento físico, que a pessoa pensa assim, puxa, serei capaz de suportar esse sofrimento? Qualidade de vida, né? Serei capaz de comer o que eu gosto de novo? Como isso vai afetar a minha vida sexual? Imortalidade, eu vou morrer? Foi aquele testemunho da moça aqui, né? Nossa, será que eu vou morrer? Meu Deus, eu vou morrer? Então, esses pensamentos vêm. E após o choque inicial, né, do diagnóstico, os pacientes costumam apresentar respostas emocionais como ansiedade, raiva, depressão, aspectos que até em pouco tempo eram negligenciados pelos médicos. Como a Ellen disse, eu sou voluntária também na Associação Evangélica David Howe, que abriga famílias de crianças com câncer. E muitas vezes os pais chegam lá assim, a gente tenta transmitir para eles do amor de Deus. Olha, Deus está com você. Deus não te abandonou. Né? E ela fala, mas que Deus é esse? A gente fala, Deus te ama. Ela fala, mas que Deus me ama? Como é que deixa meu filhinho de 1 ano, de 6 meses, ter câncer? Que Deus é esse? A realidade é que nós não sabemos, faz parte dos mistérios de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que a gente não pode acrescentar nada à nossa existência. Por outro lado, ele manda orar. Por outro lado, ele fala assim, orar sem cessar e pedir. Às vezes vocês não têm porque vocês não pedem, pedem mal, não sabem pedir. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que marchar. Temos que orar, pedir. E que a vontade dele seja feita na nossa vida. Ele tem os seus propósitos. Em Atos 12, a Bíblia relata que Tiago, quando havia perseguição dos discípulos depois da morte de Jesus, Tiago foi preso e foi morto por Herodes. E como ele viu que isso deu ibope, ele mandou prender Pedro também, querendo também matá-lo. No entanto, para quem conhece a Bíblia, e eu convido vocês a lerem essa passagem em Atos 12, depois Deus manda um terremoto, uma ação sobrenatural para livrar Pedro da prisão. Por que é que ele permitiu que o Tiago fosse morto? Por que é que ele agiu dessa forma, sobrenaturalmente, para livrar Pedro da prisão? Faz parte dos mistérios, porque Deus é soberano. Nossa oração é que Deus nos ajude a aceitarmos a vontade dele. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus é boa, diz a Bíblia. A vontade de Deus é perfeita. E nós temos que descansar nele. Saber que ele tem o melhor para nós. Saber que ele tem o melhor para as nossas famílias. Então, resumindo de tudo que eu pude ler, os três aspectos que mais ficam nos sentimentos após o diagnóstico são esses daqui: ansiedade, angústia e medo. A ansiedade é uma reação natural do corpo humano, ligada muitas vezes ao que se chama de luta ou fuga, que é uma espécie de instinto de preservação natural, né? Animal, assim, cercada como de um animal qualquer. Então, é natural nós termos ansiedade. Ela é caracterizada pelo medo e angústia constantes e depressão com graus variados. É geralmente um transtorno no qual a pessoa se sente deprimida, não tem motivação ou interesse para desempenhar as tarefas que antes eram satisfatórias. A ansiedade, por outro lado, é uma sensação difusa de desconforto, um desagradável sentimento de apreensão, frequentemente acompanhado por tensão, antecipação de cenários de riscos, muitas vezes irreais, diferentes e diferentes manifestações físicas. A ansiedade se torna patológica quando ela passa a interferir na vida do indivíduo, impactando de forma negativa no seu funcionamento, determinado sofrimento, desconforto emocional e na qualidade de vida. Parece ali o espinho pontinho para estourar o balão. A angústia, por outro lado, é um sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão, né, ou de desespero, grande aflição do espírito, tormenta, tortura. É uma sensação de apreensão ou inquietação em relação a algo ou alguém, situação de aflição, desassossego, sufoco, temor. E o medo? O medo é uma das sensações básicas do ser humano. Ele pode ser real ou fruto da imaginação. E surge da possibilidade de dano físico, emocional ou psicológico. Embora seja considerado muitas vezes uma emoção negativa, o medo, na verdade, tem o papel de nos deixar seguros, pois nos impulsiona a enfrentar um perigo em potencial. Muita crítica, né, foi feita aos contos infantis, Chapeuzinho Vermelho, né, porque tem um lobo mau, e outras histórias de bruxas que a gente contava para as crianças e tudo mais. Mas elas tinham um papel histórico, porque antigamente, né, muito, muito, muito antigamente, as casas... Os homens habitavam não em terrenos demarcados. E uma maneira de fazer com que a criança se mantivesse próxima à casa, não quisesse sair correndo, desbravar pelas florestas, era ela ter um pouco de medo do lobo mau e tudo mais. Então, e o medo nos impulsiona também a agir. E é isso que eu acho que a gente tem que tomar como benefício do medo. É possível superar esses sentimentos? A dona Ana já deu o testemunho dela aqui que der. Porque é natural a gente sentir essa ansiedade, a angústia, o medo. Mas nós não precisamos ser dominadas por tais sentimentos. Quando eles não são trabalhados, eles podem dificultar o ajustamento, né, do paciente à situação do adoecimento e, consequentemente, contribuir para um agravamento do quadro. Então, tem que se trabalhar isso daí. Existe um manual da Mente Tranquila, escrita pela Juliana Vieira Almeida Silva, que fala sobre ansiedade, medo e preocupações, E ela cita que uma das principais e mais eficazes intervenções é a terapia cognitiva comportamental, que, por meio da conversa, né, entre o paciente e o terapeuta, ensina o paciente a identificar e lidar com pensamentos, crenças e sentimentos negativos, quebrando o ciclo em torno deles. A atuação profissional, segundo ela, proporciona ao doente uma maior adaptação à situação vivenciada, que poderá reduzir significativamente o impacto psicológico do diagnóstico sobre o indivíduo, reduzir a resposta emocional apresentada sobre a forma, muitas vezes, do transtorno emocional. Ajuda no melhor enfrentamento, não apenas da doença, mas de todas as situações adversas decorrentes dela. Agora, o que, que diz o manual do cristão? Que é a Bíblia. Deus nos dá poder para enfrentar nossas ansiedades, angústias e medos, mesmo diante de um diagnóstico assustador. E nos ajuda a vivermos de forma equilibrada. Eu não quero dizer que eu seja contra a ir a psicólogos, como procurar também o apoio da ciência. Nada disso. Mas nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus, que nos ajuda a passarmos por esse deserto, como disse a música, a última música que a gente cantou. Eu redigi um diário, que não era diário, né? Era quando eu estava bem, eu escrevia. enquanto eu estive na minha luta contra o câncer. E eu sempre disse que eu estava atravessando o deserto, mas cheio de oásis. Deus estava sempre ali, me sustentando nos momentos mais difíceis. E isso foi tremendo. Minha família esteve sempre presente, me sustentando nos momentos mais difíceis. Eu me lembro do cardiologista do meu pai, um amigo muito querido, médico. Eu falei, né, que ele é cardiologista, tinha que ser médico, né? E acreditem, quando a esposa dele chegou em casa com o diagnóstico de câncer de mama, ele foi para o quarto, fez as malas e foi embora. E ela atravessou esse deserto sozinha. Sempre me vinha à mente, no meu tratamento, como é que essa pessoa conseguiu passar por esse deserto sozinha. Deus foi tremendo para comigo. Assim como com a dona Ana, a minha cunhada costumava dizer assim, que tinha um Maracanã inteiro orando por mim. Porque, às vezes, nós passamos por alguns problemas e nós não temos forças nem para orar. Isso aconteceu comigo. Tinha dias que eu voltava da quimioterapia, eu queria ficar no quarto escuro. Não queria ouvir a voz de ninguém. Não queria falar com ninguém. Não queria comer nada. Isso acontece com quem passa por quimioterapia. Mas a Bíblia também relata uma passagem que o povo de Israel estava lutando. E Moisés erguia a vara. Quando ele erguia a vara, o povo ganhava. Eles estavam lutando contra os amalequistas ou contra os filisteus. estavam lá. E quando ele erguia, o povo ganhava. Só que ele era velho, ele não conseguia ficar. Então, ele abaixava a vara, o povo perdia. Levantava o braço, o povo ganhava. Abaixava o braço, o povo perdia. E assim, estava se prolongando essa guerra. Daí, sabe o que aconteceu? Colocaram Moisés em cima de uma pedra e Josué e Caleb seguraram o braço dele erguido e o povo ganhou. É assim que age a igreja no momento de enfermidade de uma outra pessoa. Ao invés de julgar, nossa, não consegue nem orar. Não, tem horas que a gente não consegue nem orar. O sofrimento é tanto que nós precisamos dos nossos amigos erguendo a nossa mão. Nós temos a fé, nós temos um instrumento de Deus, mas as forças físicas foram embora. A gente não tem como se sentir vencedor. Mas Deus é tremendo. Ele nos manda amigos para sustentar o nosso braço erguido. E nos dá a vitória. O que, que diz a palavra de Deus? Não tenham medo. Neste mundo, diz Jesus, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Há uma controvérsia teológica aí, mas eu gosto desse número aqui, que é um pouco mais, um pouco menos, mas sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra, não, a expressão não tenham medo? 366. Uma vez por cada dia do ano, até para o ano bissexto. 366 vezes, por isso que eu gosto dessa. Há uma controvérsia, 365, 363, já vi alguns comentários assim, mas eu gosto do 366, porque Deus é tão perfeito que ele considerou o ano bissexto. Não tenham medo, é isso que diz a palavra de Deus. Em Isaías 43, 1 a 5, diz assim, não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não a encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não a deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Você é preciosa e honrada à minha vista. Eu a amo. Não tenha medo, pois eu estou com você. A fé, diz em Romanos 10, vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não muda as circunstâncias. Mas a fé se firma na palavra de Deus. Deus é maior que a sua ansiedade, a sua angústia e o seu medo. Deus é maior do que tudo isso. E em Salmo 56 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Deus protege. Em Salmo 23, 4 diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu passei por uma experiência assim, muito interessante, porque eu também, assim como a Ellen, gosto de cantar e dirijo a liturgia, às vezes, na minha igreja. E um dia eu fiz a liturgia só baseada no Salmo 23. E daí, no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui para uma ressonância magnética. Ai, mas eu fiquei com medo. Aquele ficar enclausurada lá, e eu estava incomodada, que eu estava um pouco resfriada, então eu tinha medo de engasgar. E será que eu estou segurando a campainha certa aqui para poder parar, né, a máquina? Que a moça falou, qualquer coisa, você aperta a campainha aqui e a gente para o exame. Daí, ao mesmo tempo, era um exame que ia demorar 40 minutos, eu falei assim, e se eu parar agora aqui, daí tem que começar tudo de novo? Não, e eu fiquei apavorada. Eu falei, olha que danado, né? Esse diabo quer tentar a gente, né? Eu falei tanto sobre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, e eu tive medo. Naquela hora eu tive medo. Mas Deus me deu forças. Eu orei, me dê forças para eu acabar esse exame. E Deus é fiel. Ele deu forças. Deus nunca nos abandona. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca deixará, jamais a abandonará. Então, não tenha medo, não desanime. Deus dá coragem. Em 2 Timóteo 1,17 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E Deus dá a paz. João 14,27 relata as palavras de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Antes de mostrar, deixa eu ver já aqui. As cenas são iguais, mas elas transmitem a mesma mensagem? A primeira traz uma mensagem, pode falar, feliz, né? De expectativa de que alguma coisa boa aconteceu. E a segunda, a música nos induz a achar que alguma coisa muito tenebrosa aconteceu. A cena da sua vida é a mesma. Que música você está ouvindo? A fé vem por ouvir a mensagem. A fé não muda circunstâncias. A fé se firma na palavra de Deus. Que música você está ouvindo? O antídoto contra ansiedade, angústia e o medo é a palavra de Deus. É Deus, é Jesus Cristo. Encontre força em Deus para superá-los. Restaure hoje sua confiança em Deus e viva um dia de paz. O descanso essencial nos braços do Pai para o enfrentamento de circunstâncias adversas. Só Ele pode fazer isso. Como eu já tinha dado um pouco do meu testemunho da outra vez, né? Eu falei para vocês que eu não tive medo quando eu recebi o meu diagnóstico e foi, de fato, isso mesmo que aconteceu. Mas não foi ao acaso. Eu e Ralph namoramos 8 anos. Eu gosto demais de criança. Eu queria muito ser mãe. E o meu sogro, 5 meses antes do nosso casamento, que foi na formatura do Ralph, Ele fez um brinde e falou: daqui tantos dias, ele tinha calculado 5 meses para o casamento, mais 9 meses. Ele falou: daqui tantos dias eu quero um neto. Então, pouca pressão familiar, né? E assim foi. Só que eu levei 2 anos para engravidar. E eu já estava desesperada. Todo mês eu orava: Senhor, seja feita a tua vontade, mas que seja esse mês. E não acontecia. E eu fiquei, tive um impacto muito grande, porque o meu cunhado quis se casar muito jovem, aos 18 anos, eles não eram cristãos, e a namorada bem... com ideias bem diversas, né? Eu perguntei, eles não tinham muito recurso financeiro. Eu falei: e se você engravidar? Ah, eu vou abortar. Ela falou com a maior naturalidade do mundo. E o que aconteceu? Eles se casaram e ela engravidou antes de mim. No dia que ela trouxe a notícia, eu não vibrei de alegria por ter um sobrinho. Eu fiquei muito amargurada, muito triste. Naquele dia, eu falei: Senhor, eu não posso mais viver desse jeito. Eu quero voltar a ser alegre. E então, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. E o Senhor me deu... E eu vou, não, já que o Senhor não quer que eu seja mãe, foi essa a minha visão... me ajuda a pensar em outras estratégias dar um rumo diferente para a minha vida. Naquele mês, eu engravidei. Tanto é que nossos filhos têm diferença de 20 dias apenas, né? O dela e o meu. Graças a Deus, ela não abortou. Ela não levou essa coisa adiante. Mas, então, eu... tive filho, tive o primeiro, tive o segundo, tive o terceiro, tive o quarto, tive o quinto. E a minha oração sempre foi assim: Senhor, eu prefiro não engravidar a perder um filho. Só que no quinto, 6 meses quase de gravidez, eu abortei. Foi um impacto muito grande para a minha vida. Eu falei: puxa vida. Eu sempre orei pedindo para Deus não permitir que eu abortasse. Eu fiquei mal, fiquei muito mal. E como eu já estava de 6 meses, né, de gravidez, eu sempre tive meu estômago mais para fora e tudo mais. Então, quando as minhas amigas me encontravam, falavam assim: nossa, você já teve neném, nem me avisou o que é, menino ou menina. E daí tinha que contar toda a história. Teve um dia que eu encontrei com umas 5 amigas. Estava cansada de contar essa história. E daí eu falei assim: eu vou para a Lagoa do Taquaral, caminhar lá em Campinas, né? Eu gosto muito de caminhar, eu vou dar uma caminhada para espairecer. Quando eu retornei da minha caminhada, o carro tinha sido roubado. Bom, eu pedi muito para Deus devolver o carro, né, nos ajudar, orei e tal, e nada do carro. Tempos passados, eu tive um problema muito sério de coluna e tive que ser operada. Fiquei quase 1 ano na cama. E logo depois que eu passei pela cirurgia, eu sentia muita, muita, muita dor. E fui para tirar os pontos. O consultório do médico tinha uma escadaria de uns 15 degraus para você subir. Eu não conseguia nem ficar de pé. Imagine subir. Naquela época não tinha esse negócio de acessibilidade, nada, né? Então, você tinha que subir os degraus mesmo. Quando eu chego no consultório, um sofá baixinho. Eu queria sentar, mas sentar naquele sofá baixinho, eu não sabia o que era pior. Eu comecei a chorar, porque eu não aguentava mais de dor. E, pela primeira vez, eu tinha deixado minha filha de 12 anos em casa sozinha. Eu não gosto de deixar sozinha, mas 12 anos já é possível. E ela ficou sozinha em casa. Daí tocou o telefone. Mas eu, nesse meu choro, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra, como no Salmo 139 diz assim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o que aconteceu? As pessoas falavam assim, quando o carro foi roubado, ó, você não tem fé. O carro do meu vizinho vem de enxoval, ele foi roubado, achou intacto, com o enxoval todinho dentro. Você não tem fé. E quando eu fiquei doente, ruim da coluna, as pessoas também na igreja falavam assim, o que você está fazendo, hein? Você está pecando aí, porque você sabe que Jesus já levou todas as nossas dores, então você precisa se acertar com Deus aí, tá? Então, eu orei nesse sentido, Senhor, me mostra. Porque eu tinha pedido que eu nunca queria passar por uma situação de perder um filho. E o Senhor permitiu que eu passasse por isso. O carro foi roubado. Eu orei para que o carro fosse recuperado. E não foi. E agora, eu aqui com essa doença, nessa situação, mostra para mim o que está acontecendo comigo. Mostra para mim, Senhor. Fala comigo. Daí tocou o telefone. A secretária atendeu. Ela falou, é sua filha. Pronto. Eu gelei. Aconteceu alguma coisa com a minha filha. Quando eu fui atender, ela falou assim, mãe, me desculpa de eu ter ligado aí no consultório, mas sabe o que é? A polícia ligou e acharam o carro. Sabe quanto tempo tinha passado? 3 anos e meio. E o carro estava lindo, estava melhor do que quando foi roubado, porque eles até pintaram, eu acho, porque antes ele tinha aquele escorrido de gasolina e estava bonitão. Nessa hora, eu escutei Deus falando para mim o seguinte, eu estou no controle. Eu estou no controle. Talvez Deus tenha me dado a cura. 13 anos já se passaram desde o meu diagnóstico de câncer. Quando eu perguntei para o médico o que sobrou do fígado, ele falou, não interessa, enquanto estiver funcionando, está funcionando. Então, está funcionando, por enquanto está funcionando. Talvez, entre as muitas coisas que Deus quis trabalhar na minha vida, fosse também para que eu estivesse hoje aqui dando esse diagnóstico aqui para vocês, esse testemunho aqui para vocês. O importante é que vocês saibam que o nosso Deus é tremendo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou sequer pensamos. E ele não nos abandona. As circunstâncias nem sempre serão favoráveis. Ele falou, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nele, nós podemos confiar. Coloque sua ansiedade, sua angústia e o seu medo aos pés da cruz e viva dias de paz. Aproprie-se da paz que só Jesus pode nos dar. Sinta-se sempre abraçada e protegida ao seu lado. Que você tenha sempre a certeza de que ele nunca vai abandoná-la. Nunca vai deixá-la. Amém?